A Semana de Arte Moderna de 1922 aconteceu em fevereiro, às vésperas do Carnaval. Palcos, saguões e escadarias do Teatro Municipal de São Paulo foram tomados por música, dança, palestras, recitais e exposições que chocaram a sociedade e lançaram as sementes do movimento antropofágico. A proposta era parar de imitar o que vinha de fora e passar a engolir as influências, digerir e produzir uma arte brasileira. Jovens contestadores se transformariam em cânones, como Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Victor Brecheret. Na música, lançou as bases do que viria a ser a música popular brasileira. Sim, estamos falando de Vila Lobos, mas também de Mário de Andrade. É que bem antes de escrever a história de Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, ele foi professor de música. Quem conta é a professora do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, Flávia Toni.
A música era o ganha-pão do Mário de Andrade, que se ele editou os livros que editou na área de literatura, ele o fez com seu salário de professor no Conservatório Dramático e Musical.
As artes plásticas também viraram de cabeça para baixo. Uma reviravolta que teve à frente as mãos e os olhares de mulheres, como explica a socióloga Ana Paula Simeone.
Nos mais diversos países, Inglaterra, França, Alemanha, os nomes femininos são muito ausentes da história canônica do modernismo. No caso do Brasil, isso é uma particularidade muito rara. Quando a gente pensa na introdução da arte moderna aqui, o primeiro nome que surge é o da Anita Malfatti, e o segundo nome que surge é o da Tarsila do Amaral. Então, essa centralidade das mulheres que a gente tem na história da arte brasileira, ela é absolutamente incomum.
Agora, São Paulo se prepara para celebrar os 100 anos da Semana de Arte Moderna. A programação promete ser extensa e ainda está sendo desenhada, mas a prefeitura já lançou o edital de dois concursos. Um deles é para a construção de um novo monumento que vai ficar em frente à Praça das Artes, no coração da cidade, o Vale do Anhangabaú, pertinho do Teatro Municipal. O edital dá o norte. A escultura deverá ter uma linguagem artística atual, sem pedestal e dialogar com o entorno. O outro concurso é para a escolha dos cartazes que vão divulgar o evento Modernismo 22+100. Há um século, o Brasil tinha acabado de enfrentar a gripe espanhola e a Primeira Guerra Mundial chegava ao fim. Na época, foi a arte dos herdeiros da oligarquia do café quem provocou a ruptura. Agora, o secretário de Cultura de São Paulo, Alê Youssef, aposta na arte que vem das periferias.
As culturas periféricas, que são as culturas que têm essa pujança de ruptura, transformação, questionamento, né? Então, em um momento emblemático de pandemia que estamos vivendo, assim como foi a gripe espanhola, temos também um movimento muito contundente de resistência democrática contra sanhas conservadoras e fascistas, certamente é um momento de grande aprendizado. Mas, acima de tudo, é um momento de valorização da força da cultura e da arte.
Os interessados em participar do concurso para a elaboração dos cartazes e do monumento podem acessar os editais no site da Prefeitura de São Paulo. Os concursos estão abertos para artistas do país inteiro. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.